Fala, galera. Boa noite. Então, tem muita coisa boa para a gente falar, mas eu queria, antes de falar, pedir desculpa para o pastor Guilherme, porque eu cheguei um pouco atrasado hoje, porque pela terceira vez seguida meu time foi para a final da Libertadores, e aí ganhou. E aí eu cheguei um pouco. Quem é que tá feliz aí por hoje, diz eu tô. Desculpa aí, pastor Guilherme, pelo atraso, tá? Foi mal. Ai, ai. Galera, brincadeiras à parte, tá bom? Quer dizer, brincadeiras à parte não, porque foi bom demais. Mas é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho vindo nos cultos IUF desde fevereiro. E eu não sei, eu tô falando isso do fundo do meu coração. Tem um lance muito maneiro rolando hoje, gente. Tem um lance muito maneiro rolando hoje. Deus está aqui sempre, sempre teve, nunca saiu daqui. Mas eu queria pedir para você ficar muito atento, porque eu não tenho dúvida de que Ele quer falar com você, beleza? Pode virar para quem está do teu lado aí e falar assim, fica atento. Então vamos lá. Me foi dada a responsabilidade de falar sobre um cara que eu gosto muito. O nome da nossa série é qual mesmo, galera, que eu esqueci? History Makers. E eu tenho a responsabilidade de falar sobre um cara que influenciou muito a minha vida. Um cara que me fez pensar diferente. Um cara que me fez querer servir mais a Jesus, que foi John Wesley. John Wesley foi um cara sensacional. E eu queria dividir o título da nossa série em dois, né? History Makers. Então, para a gente iniciar, né, eu vou tentar ser rápido aqui, mas para a gente iniciar eu queria trazer o contexto que esse cara nasceu, porque isso é muito importante, porque às vezes a gente ouve a galera falar de pessoas legais e fala assim, ah, mas esse cara foi diferente, eu nunca vou ser igual, ah, o momento era diferente, sei lá, era melhor, era pior. Então a gente vai dividir, né, o History Makers. Vamos falar de History primeiro, né? Dá para botar a apresentação aí? Vamos lá. Então a gente vai ter um pouquinho de um contexto histórico, rapidinho. Porque esse cara nasceu no século XVIII. E esse cara nasceu no meio da Revolução Industrial. O que que tinha nesse período que ele nasceu? É muito importante. Fica de olho nessa árvore aí. Olha só, antes de falar dessa árvore aí, o que que estava rolando? Criança analfabeta aos montes. Pessoal alcoólatra aos montes. Todo mundo trabalhava o dia inteiro, não dava atenção para a família. Violência doméstica direto. Um monte de mendigo, um monte de refugiado, um monte de vício, um monte de coisa acontecendo na época que esse cara nasceu. E a igreja? E aí, como eu falei, eu tenho um desafio aqui de falar de 3 mil anos em 3 minutos. Será que dá? 3 mil anos em 3 minutos. Dá ou não dá? Eu também acho que dá. Então, olha o seguinte. Há mais, praticamente 3 mil anos atrás, porque esse negócio de history, a gente tem que entender que a gente crê num Deus que é muito maior do que a gente. Você pode falar amém para isso? Antes de eu nascer, Deus já existia, amém? Ó, tô falando. Pô, obrigado galera, porque eu combinei certinho na hora de eu falar, os caras são fera, mandaram os fogos na hora certinha. Antes de eu nascer, Deus já existia, cara. E ele estava cumprindo essa parte do history aí desde o início. Então olha que maneiro. Há quase 3 mil anos atrás, lá na raiz, lá, a história começa com o povo de Israel. Quando a árvore começa a nascer, no iniciozinho ali do tronco da árvore, tem o que a gente chama de igreja primitiva. Se você ler o livro de Atos, está lá um monte de coisa acontecendo. No meio desse tronco ali, aquela parte mais marrom ali, tem um período grande que a igreja católica foi a igreja cristã oficial do mundo. Isso é importante a gente saber, vocês vão entender por quê. De repente, lá naquela parte roxa lá, onde os ramos começam a se bifurcar, a gente tem um negócio chamado Reforma Protestante. E aí vai tendo um monte de bifurcação, e a nossa igreja do Recreio, está ali, ó, Ela é uma das folhinhas dessa árvore gigantesca que Deus tem colocado na terra. Deus tem espalhado igrejas pela terra, por todos os países, por todos os lugares, falam idiomas diferentes. Já teve culto que rolou hoje. Aliás, hoje nem é mais sábado em alguns países, já é domingo e Deus está lá. Você pode dizer amém para isso? No meio daquela parte roxa ali, lá no meio daquela bifurcação, vem o nascimento desse cara. Por que que isso é importante? Porque nasce uma pessoa no meio da história. A história é maior do que a gente. Você nasceu no meio de uma história. A história já acontecia, você nasceu e a história continua acontecendo. Deus já agia, você nasceu e Deus continua agindo. Glória a Deus por isso. Só que olha só como é que esse cara nasceu. Pode passar. Pode passar uma aí, por favor. Não sei se vocês vão conseguir aí. Dá para ir aí? Boa, mais uma, mais uma. Pode ir mais uma. Isso, deixei. É mais ou menos isso aí. O nascimento de John Wesley, ele nasceu num ambiente que tudo, tinha tudo para dar errado. Quem tem irmão aqui, levanta a mão aí. Agora fica com a mão levantada quem já brigou com o irmão. Todo mundo, né? Tá, agora fica com a mão levantada quem tem dois irmãos. Opa, uma galera baixou a mão. Fica com a mão levantada quem tem três irmãos. Fica com a mão levantada quem tem quatro irmãos. Quatro. Ainda tem mão levantada, hein? Que beleza, família próspera. Fica com a mão levantada quem tem mais de cinco irmãos. Baixou geral? Ou ainda tem? Ainda tem? Caramba, ainda tem lá, ó. Fica com a mão levantada quem tem mais de oito irmãos. Olha lá, olha lá, olha lá. Fica com a mão levantada quem tem mais de 10 irmãos. Então é o seguinte, esse cara, preste atenção nisso, esse cara foi o caçula, o último a nascer de 15 irmãos. 15. Então tipo assim, se você já brigou com o teu irmão umas 50 vezes, porque eu já briguei com a minha, imagina ter 15 irmãos e imagina ser o caçula. Agora, tem um cara, pode passar mais uma aí, por favor, da minha galera que está me ajudando aí. Então, tem uma lei de um cara chamado Ed Murphy, não sei se vocês já ouviram falar, ele tinha várias leis, e uma das leis que ele tinha era essa aí: não há nada tão ruim que não possa ser pior. O cara, além de ser irmão caçula de 15, o cara... o pai dele era pastor, e filho de pastor é meio complicado. Imagina 15 filhos de pastores juntos. E é o seguinte, o pai do cara não tinha condição de dar muita atenção para ele. Então quem cuidava dele era a mãe. É desse jeito que esse cara nasceu. Sem uma figura paterna muito presente, com a mãe cuidando. Só que a mãe não cuidava só de um, a mãe cuidava de 15. E aí é o seguinte, com 5 anos de idade, esse cara está dentro de uma casa, e essa casa pega fogo. E aí é o seguinte, ele era o mais novo. Saem todos os filhos correndo. Quem fica? Ele. O cara fica preso numa casa que lambe em chamas e destrói a casa inteira. E por questão de 10 minutos, uma pessoa foi lá correndo, conseguiu salvar o cara. Ou seja, esse cara tinha tudo para dar errado. O cara nasce num ambiente de 15 irmãos, o cara nasce num ambiente em que ele era o caçula, o cara nasce sem um pai presente, a casa do cara pega fogo quando ele tinha 5 anos de idade, ele quase morre. E aí, pode passar mais uma, vem o primeiro texto bíblico que eu queria que você gravasse nessa noite. Está lá, ó, Romanos 8, 28. Você pode ler comigo? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Quando a gente recebe coisa boa, é muito fácil ler esse texto e falar, pô, entendi, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, né, amam a Deus. Quando é coisa boa, é mole. Mas imagina essa vida, com tudo isso que eu acabei de falar, no meio de um caos. Naquele ambiente que eu mostrei da igreja ali, que estava toda bifurcada, a igreja estava mal. Vou dizer para você como é que estava a igreja na época que esse cara nasceu. Todas as denominações estavam mal. Tinha muita política envolvida na igreja. Qualquer semelhança com o nosso momento de... né, é mera coincidência. muito interesse. E na Inglaterra, que foi onde ele nasceu, a igreja anglicana, que era a igreja dele, era uma igreja tipo do Estado, assim, era a igreja do governo. Ela fazia muito mais o que o governo mandava do que Deus pedia. Vai dar certo um negócio desse? Não vai. Foi desse jeito, nesse contexto, que esse cara nasceu. E quando a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente começa a perceber essas coisas. Quando ele não morreu no incêndio, pela primeira vez, a mãe dele começou a olhar para ele com um olhar diferente. E falou assim: cara, se Deus livrou o meu filho, caçula, da morte, talvez tenha alguma coisa diferente nesse menino e eu preciso cuidar bem dele. Precisou o menino ter quase morrido para a mãe do menino dar valor para ele. Mas tudo bem, Deus usou até um incêndio para esse menino crescer. E aí esse menino cresceu, estudou, se formou na faculdade. Foi para Oxford, uma faculdade fera na Inglaterra. Se formou em teologia. O cara era filho de pastor e ficou um tempão ajudando o pai dele na igreja. Um tempão. Até ele fazer 32 anos. Então, olha só que interessante. O cara se forma, o cara fica um tempão trabalhando como pastor. E é aí que eu queria chegar. Porque a gente está trazendo exemplos de pessoas que mudaram a história. E quando a gente fala de pessoas que mudaram a história, a gente só pensa no ponto bom. E a gente olha para a nossa vida e fala assim: cara, eu nunca vou ser igual um Spurgeon, igual um John Wesley, igual a sei lá quem. Então eu quero te falar que esse cara é muito mais parecido com a gente do que a gente imagina, por isso que ele mudou a minha vida. Esse cara ficou formado em teologia, sendo pastor, até 32 anos ajudando o pai dele. E aí, houve um negócio, pode passar mais uma aí, por favor. Ele foi chamado para uma viagem missionária, e eu quero ler um negócio aqui para vocês. Na época, os Estados Unidos estavam surgindo, e o irmão dele chamou ele para ir para uma viagem missionária para pregar lá para os índios americanos. Sabe o que aconteceu nessa viagem? Foi um fracasso. Deu tudo errado. Não deu certo. Aliás, tem uma história engraçada, porque esse cara gostava de uma menina lá nos Estados Unidos. Ele já tinha ido lá uma vez. Quando ele voltou nessa viagem, ele descobriu que a menina tinha casado com outro cara. Ele ficou tão chateado, ele era pastor, que ele excluiu os dois da igreja. Pode isso, Daniel? É verdade, isso aconteceu. O cara excluiu os dois caras da igreja. Mas isso a Globo não mostra. Vamos focar no que interessa. Esse cara, ele chega lá na viagem e dá tudo errado. E no final da viagem, olha a frase que ele falou: eu fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Peraí, o cara era pastor, o cara tinha 32 anos, o cara estava pastoreando com o pai dele, o cara viaja numa viagem missionária, e esse cara no final da viagem missionária fala para ele mesmo: eu fui evangelizar pessoas, mas quem é que vai me converter? Esse cara mostra para todo mundo que nem crente de verdade ele era ainda. E esse foi o famoso John Wesley, com 32 anos de idade. Aí sabe o que aconteceu? Quando ele estava voltando para casa, ele estava num barco, num navio voltando para a Inglaterra, e veio uma tempestade que quase matou todo mundo. E no meio dessa tempestade, ele viu uma família, que a gente já estudou aqui, na série do History Makers. Quem estava aqui quando o pastor Guilherme falou sobre os moravios, sobre os moravianos? Levanta a mão aí. Aí. Esse cara, o John Wesley, chega no meio desse caos e vê essa família, o navio quase afundando. Sabe o que essa família estava fazendo? Braço levantado, louvando e adorando a Deus. E ele olha para essa família e fala: cara, não é possível. Esses caras têm um negócio que eu nunca tive. E esse cara volta para casa com, vou repetir, com 32 anos de idade, pastor há mó tempão, filho de pastor, sem ser crente. Pode passar o próximo slide. E eu quero que você grave isso aqui agora. Presta atenção nisso aqui. Dá para ser religioso sem ser crente. Eu vou ler de novo. Dá para ser religioso sem ser crente. Esse cara ficou até os 32 anos de idade indo para a igreja todo final de semana, pregando, indo para a viagem missionária, filho de pastor. Deus livrou esse cara da morte, e esse cara era religioso, mas não era crente. E aqui eu faço a primeira pergunta. Eu sou pastor, meu filho está aqui, o Pedro. Ele também pediu desculpa, tá, pastor Guilherme? Porque a gente chegou um pouquinho atrasado, porque ele estava vendo, foi mal, tá? Desculpa aí. Mas enfim. Deus é maior. Eu falo isso para o Pedro. Deus não tem neto. Deus não tem neto. Pedro não vai ser salvo porque o pai dele é pastor. Pedro não vai ter uma experiência com Deus porque o pai dele está aqui na igreja todo final de semana. E durante o tempo que eu tinha a idade do Pedro, eu olho para a minha vida, e por isso que esse cara me impactou, eu era um tremendo de um religioso. Porque eu também sou filho de pastor. Eu também estava na igreja todo final de semana. E quando eu tinha 14, 15, eu estava lá, participava de musical de Natal, já estava começando a tocar no louvor, estava tudo bem, só que não. Porque na minha cabeça eu estava muito longe de Deus. Eu estava indo para a igreja todo final de semana, meus pais ficavam felizes, mas no meu coração eu estava totalmente longe de Deus. O que eu pensava a respeito de namorada, de menina, tudo errado, só fazia besteira. Até que com 17 anos, Deus me trouxe para uma conversa muito séria. Meu sonho era ser músico, e eu queria viver de música. E na época, na minha época, nem sei se era nascido já, tinha uma banda chamada Mamonas Assassinas. E os Mamonas Assassinas morreram num acidente de avião. Aí a gravadora, uma gravadora lançou uma banda rapidinho. Era uma banda só para fazer um dinheiro em cima dos Mamonas Assassinas. O nome da banda era Crustáceo Saltitante. E aí por uma, sei lá por quê, me botaram nessa banda. Foi aí que eu começou a minha história com música. E eu comecei a tocar teclado nos Crustáceos Saltitantes. E tinha contrato com gravadora, tinha grana rolando já, estava tudo certo. E eu cheguei no estúdio e os caras chegaram para mim e falaram: ó, a gente tem que ser muito sincero, essa banda não vai dar certo, a gente sabe, a gente não é uma Mamonas, daqui a 7 meses vai acabar tudo, a gente só está aqui para pegar uma grana. Você está dentro? Beleza, se você quiser, tamo junto. Só que é o seguinte, a gente precisa ser sincero com você. Todo mundo aqui usa droga, tem algum problema? E aí eu, religioso, virei e falei: não, eu sou gospel, eu sou crente. É só não fazer perto de mim. Durou 2 semanas. E quando a gente estava lá no estúdio ensaiando, os caras botavam um papelote de cocaína assim, ó, em cima do teclado, em cima da bateria, cheirava a noite toda, quebravam as coisas do estúdio. Aí eu saía dali com o maior fedor de maconha na minha roupa, maior fedor, chegava na igreja e ia lá para o louvor: queremos o teu nome engrandecer. Tudo errado. Dá para ser religioso sem ser crente. E aí eu comecei a entender que Deus muda a vida de pessoas. E aí a gente vem para a segunda parte dessa história, porque a primeira palavra da nossa série é History, mas a segunda palavra da nossa série é Makers. São pessoas que vão fazer uma história diferente em nome de Jesus. Eu não sei como é que você começou a tua vida, aliás, eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas eu sei que em Jesus ela pode terminar muito melhor do que ela tem caminhado. E foi assim com John Wesley. Sabe o que John Wesley fez? John Wesley chegou para um pastor morável, porque ele viu esses caras dentro do barco, e a gente estudou sobre esses caras aqui, ele falou: meu irmão, me ensina a ser crente. E aí, eu vou ler para você de novo, porque a gente está acabando a história dele já. Quer dizer, tem muita história para contar, mas esse pedaço, só o que eu queria. Dia 24 de maio de 1738, logo depois que ele voltou dessa viagem, ele estava numa reunião, e uma reunião chata, uma reunião que o pessoal estava lendo uma carta de Lutero, que foi aquele cara do meio da árvore ali que fez a reforma protestante, uma carta meio chata. E no meio dessa carta meio chata, o Espírito Santo entrou na vida de John Wesley e ele falou: o meu coração começou a pegar fogo de uma maneira que eu nunca senti na vida. E daquele dia em diante, John Wesley virou outra pessoa. Olha só o que esse cara fez. John Wesley, daquele dia em diante, percebeu que tudo que ele viveu para trás era religiosidade. E ele falou: eu quero recuperar o tempo perdido. Ele passou a pregar 3 vezes por dia. John Wesley pregava 800 vezes por ano. Num ano que tem 365 dias, o cara pregava 800 vezes. A igreja dele era a igreja anglicana, começou a ficar com raiva. porque ele falava sobre libertar os escravos, ele falava sobre coisas importantes, e botaram ele para fora. Sabe o que ele fez? Ele começou a ir para as praças e começou a pregar. Mas a diferença do John Wesley do navio e desse John Wesley agora, sabe qual era? O Espírito Santo de Deus inflamando o coração dele. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite, sobre isso. Eu gostaria que a gente saísse daqui nessa noite com a parte de baixo dessa frase: sendo crente, deixando a religiosidade de lado. E a gente não está aqui para julgar pessoas, pelo contrário, Jesus está aqui nessa noite para transformar pessoas. Você pode estar vindo no culto Yuf todo sábado, porque tua mãe mandou, porque teu pai mandou, porque você acha maneiro. Você pode estar vindo porque tem pessoas legais aqui, amizades são muito importantes. Isso tudo é bom. Mas a experiência que eu vi, e quando eu leio sobre a história de John Wesley, é que ele foi um cara que viveu muito tempo na religiosidade, indo para a igreja todo final de semana, sendo pastor. Mas de repente Deus chegou para ele e falou: meu amigo, você precisa de mim. E ele quase morreu duas vezes, num incêndio e num navio. E naquele navio ele olhou para um monte de gente adorando ao Senhor, quase morrendo. Ele falou: cara, tem alguma coisa errada comigo. Quando eu estava nessa banda tocando, eu ia para a igreja, e aí eu me senti o pior ser humano do mundo. Porque eu falei: cara, está tudo errado com a minha vida. Até um dia que eu cheguei na igreja, devia ter umas, sem brincadeira, o culto era pequenininho, devia ter umas 15 pessoas numa terça-feira à noite na igreja. Cara, eu cheguei lá, um bagaço, fedendo a maconha. E eu me ajoelhei e falei: Deus, está tudo errado. Eu estou sendo um religioso, mas eu não estou sendo crente. E naquele dia, eu tinha 17 anos, quando eu entreguei minha vida de verdade para Jesus. Quando Deus dos meus pais passou a ser o meu Deus. O Senhor que transformou a minha vida, que mudou tudo, que mudou meu relacionamento com namoro, que mudou meu relacionamento na escola, na faculdade, que me fez chegar aqui para estar falando com vocês. E pela primeira vez eu ouvi Deus falar, porque Ele sempre fala, mas às vezes a gente não ouve. Aquela vez foi a primeira vez, e Deus falou comigo: vai dar certo, só que tem que ser do meu jeito. A primeira coisa que eu fiz no dia seguinte foi chegar para os crustáceos saltitantes e falar assim: ó, não dá para mim. E foi uma briga, porque tinha contrato, tinha dinheiro, tinha gravadora. E eu entreguei minha vida de verdade para Deus. Meu sonho era ser músico. E eu falei: caramba, eu estou saindo do que pode me tornar músico, e eu estou entrando no que pode me tornar um homem de Deus. E eu queria convidar você nessa noite a pensar sobre isso. É só isso que eu vim falar com você. Eu vim trazer a história de um cara que mudou a minha vida, que pregou muito, que foi um grande avivalista da história, mas que demorou 32 anos para perceber que Deus era mais poderoso do que ele imaginava. E graças a Deus, a quantidade de pessoas que tem aqui menor do que 32 anos, eu acho que é a grande maioria, se não todo mundo praticamente. Então essa é uma noite da gente se render aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu não quero ser religioso, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher cheio do teu Espírito Santo. Essa série está muito maneira. Quem está achando a série maneira, diz aí: eu. Eu também estou. Só que essa série não tem a ver com pessoas do passado, essa série tem a ver com a tua vida. Essa série só existe, Deus só proporciona isso para que você pense no que você vai fazer amanhã, em como você vai viver a tua vida amanhã. E graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de mudar. E essa é uma noite que eu queria proporcionar essa mesma oportunidade para você. Pô, pastor, eu já sou crente, eu venho na igreja desde pequenininho. Minha mãe já me trouxe, eu nem sei quando eu comecei a vir na igreja, que eu era bebê. Pô, pastor, tá legal, meus amigos estão aqui. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o poder do Espírito Santo de Deus, que pode mudar totalmente a sua vida a partir de hoje, para sempre. Pastor, eu já estou sentindo essa parada, está muito bom isso. Pode ser maior, porque não tem limite para aqueles que Deus quer usar como history makers. é na tua escola, é na tua faculdade, é no teu futuro casamento, é na tua casa, é brincando, é indo na piscina. Estava uma galera vendo o jogo do Flamengo em casa, tem uma galera aqui, eu estava olhando essa galera lá se divertindo, indo na piscina, tal, todo mundo junto. Eu falei, cara, isso é bom, e essa galera pode inflamar o mundo se for cheia do Espírito Santo de Deus. Então eu queria convidar você a ficar em pé e pensar no que eu acabei de falar, e pensar na tua vida, e falar para Deus, porque não sou eu que tenho que falar isso, é você. Falar para Deus: Deus, tudo que eu não quero em nome de Jesus é ser um religioso, uma religiosa, e tudo que eu quero em nome de Jesus é ser crente. Eita, quase que eu caio aqui, rolou um degrauzinho ali que eu não vi. Tu ia rir de mim, né, Davizinho? Não pode rir não, cara. Rir de pastor, abre um buraco aí, é complicado. Tô zoando, pode rir, que até eu ia rir. Deus está aqui nesse lugar, e eu queria convidar você a tomar esse passo de fé. Eu não sei como é que está a tua vida, a minha mudou quando eu tinha 17, e eu já ia na igreja desde 2 anos de idade, mas com 17 ela mudou e nunca mais foi a mesma, graças a Deus, graças a Deus. Está cada vez melhor, está cada vez melhor. Eu quero convidar você nessa noite a falar isso com Deus. Deus, é o seguinte, essa série é para mim, e eu quero ser um desses history makers aí. Tá, lembra daquela árvore? Deus já está agindo desde a raiz, e você entrou no meio dessa árvore aí crescendo, e Deus quer continuar agindo através da tua vida. Enquanto a gente estiver cantando, eu quero convidar quem quiser a se ajoelhar aqui diante do Senhor e falar: Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo aqueça, inflame o meu coração, que toda a religiosidade caia, e que eu me entregue absolutamente a quem você é. Será que você pode fazer isso? A gente vai cantar. Enquanto a gente estiver cantando, pode sair do seu lugar, pode vir pelo meio, pode vir pela lateral. Bota os teus sonhos diante de Deus aqui, começa a falar: Deus, eu quero ser um history maker. Vamos cantar enquanto a gente estiver cantando. Pode vir, quem está vindo pode vir já, pode se colocar aqui enquanto a gente adora ao Senhor.